Disciplina, comunicação comparada, podcast, um programa que vai levar você informações mais variadas de vários assuntos. Estamos aqui com personalidades acadêmicas da Unifap do curso de jornalismo.
Adalto Matos.
Bárbara Molina.
Jamile de Paula.
Maia Maciel.
José Agabe Oliveira.
E este que vos fala, Daniel Conceição. Adalto Matos já é o primeiro que vai ser. Opa, sabe. Não é você ainda. Ah, então, Bárbara. Olá, Bárbara. Bárbara, já está preparada? Porque ele está ainda na internet aqui, já pegando informações. Porque cada um aqui está interligado. E Bárbara, vamos lá, Bárbara Alcântara. Qual as suas considerações sobre o seu assunto?
Então, Daniel, comunicação comparada. Vamos lá no conceito da matéria. Bom, a comunicação comparada é o estudo comparativo entre dois ou mais meios de comunicação. E é importante a gente estudar isso porque possibilita uma leitura crítica dos meios e da produção de mensagens, por meio da compreensão do contexto da comunicação no meio social, as condições de produção, circulação e consumo das mensagens, além do entendimento do condicionamento da informação às políticas que determinam as diversas formas de controle da informação.
Muito bem, isso é tão bom de conhecer uma matéria nessa teoria, porque na teoria que vai desenvolver para a sua prática, é verdade?
É verdade, sim.
Que legal! Estamos agora com o nosso amigo Adalto Matos, que conhece. Opa. O que, que você conhece aí?
Olha, eu vou falar um pouco sobre os meios de comunicação de massa, que nada mais é do que a disseminação de informações por meio de jornais, revistas, livros, rádio, televisão, cinema e atualmente a internet, que é um dos meios que está se sobressaindo sobre os outros, está se sobrepondo sobre os outros. Esses meios, eles formam um sistema denominado mídia. A comunicação de massa, ela tem a característica de chegar a uma grande quantidade de receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor. As sociedades receptoras geralmente são urbanas e complexas e passam por processos múltiplos e dinâmicos em que há um grande poder da mídia sobre seus habitantes.
Muito bem! Maian, Maciel, fale lá, Maian.
Opa, Daniel, vou falar um pouco sobre a globalização, que é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. E a globalização, ela não é um assunto atual, né? A globalização, ela existe desde o período das grandes navegações, né? Desde o período das grandes navegações, onde que para uma notícia ela chegar a uma outra pessoa, uma informação, às vezes demorava-se dias ou até meses. E hoje, devido ao processo de expansão da globalização e da tecnologia, e por isso também dos meios de comunicação de massa, hoje a população está cada vez mais integrada, ou seja, está cada vez mais tendo uma comunicação eficaz, sem demorar tanto assim para ter aquela fácil comunicação.
Muito bem! E vamos lá, Bárbara de novo? Bárbara?
Então, Daniel, sobre esse conceito que o Maian falou de globalização, a gente pode também puxar o assunto da... desintegrados e apocalípticos, que surgem com os meios de comunicação.
Isso.
O Eco acredita que existem dois grupos, um a favor e um contra. E eu vou falar um pouco sobre os integrados. Os integrados, eles são a favor do meio de comunicação porque, segundo eles, é a única fonte de informação possível a uma parcela da população que sempre esteve distante das informações. E para eles, infelizmente, eles ignoram, né, a parte de que os meios de comunicação servem apenas para o capitalismo. Para eles, eles não acreditam nisso, eles acreditam que servem para uma sociedade mais democrática. Eco, como é que pode dizer, ele ia de encontro a isso, ele confrontava isso sobre os integrados. E agora sobre os apocalípticos,
muito bom pode falar essa explicação. E aí, amigo?
Olá, Daniel, vou falar um pouco sobre os apocalípticos.
Eu sou o José Gabi, para quem não sabe, o Oliveira que está falando para a gente. Vocês estão nos ouvindo aí, o rapaz conhece muito bem, defende aí.
Sim, os apocalípticos, eles vêm na contramão aí dos integrados, né? Eles condenam os meios de comunicação em massa, pois para eles esses meios realizam uma cultura homogênea, ou seja, eles não se preocupam com as diferenças culturais e eles padronizam uma única cultura e essa cultura é adotada por quem assiste, né? Então os meios de comunicação são usados como meio de controle e manutenção da sociedade capitalista. Tanto é que eles estimulam a publicidade, né? Ou seja, eles criam junto ao público o estímulo à necessidade de novos consumos, tornar-se o povo mais consumista através dos meios de comunicação em massa. E dessa forma eles desestimulam o público a pensar, tornando-os conformistas e passivos.
Isso, vamos lá.
Então, sobre os apocalípticos, o Eco desconsiderava eles porque chega, né, aos meios de comunicação, é uma inovação, e a gente tem que pensar como para uma evolução para a sociedade.
Isso é muito bom. Opa, a gente que está nos ouvindo aí, que grupo maravilhoso, a gente que conhece mesmo e sabe que fala com certeza. E agora é a Jamile, né, Jamile? Tudo bem?
Tudo ótimo. Então, quando fala-se de comunicação, fala-se também de McLuhan, que foi um educador que se destacou nesse cenário da comunicação. Ele era intelectual, filósofo e teórico da comunicação canadense. E foi conhecido por vislumbrar a internet quase 30 anos antes de ser inventada.
Meu pai, que coisa, né? Já estava muito à frente, ou seja, bem o quê? Um
visionário.
Isso, a palavra aí conhece. Visionário.
Visionário.
E aí, mais esse grupo agora? Opa, todo mundo quer participar? Opa, todo mundo quer levantar a mão? Aqui todo mundo levanta a mão, quer ver falar. Vai lá, Dalton, fale.
Vou falar mais um pouco sobre a comunicação humana, que ela pode ser classificada em dois aspectos distintos, sendo desenvolvida em vários campos de natureza diferentes. E, então, ela pode ser classificada em comunicação em pequena escala e a comunicação de massa. Nos dois casos, o ser humano começou a lidar com ferramentas para auxiliar e tornar potente o processo de produzir, enviar e receber mensagens. E, posteriormente, a tecnologia se tornou aliada de tal comunicação humana, passando a participar da rotina da humanidade ao longo de seu desenvolvimento. Então, é isso, a comunicação ela se tornou uma coisa que hoje em dia já não dá para viver sem ela na humanidade.
Muito bem, mais quem quer falar? Isso, José Gabi.
Só que os apocalípticos, né, eles veem no meio de comunicação apenas uma via de escape da dura realidade, ou seja, as pessoas vão se desabilitando a sua capacidade de pensar, e dessa forma deixam de se tornar críticos e autônomos.
Poxa vida, o tempo sempre é curto, é tão gostoso ouvir os especialistas, mas nós vivemos agora as nossas considerações finais. Infelizmente o programa está acabando. Olha quem fala, Jamile.
Então, a ideia defendida por McLuhan nunca fez tanto sentido quanto atualmente. McLuhan, ele foi completamente visionário em relação à internet e à cibercultura. Isso não é pouco. O legado teórico de McLuhan nos ajuda a entender o processo atual de mudança da comunicação, que vai muito além da migração do analógico para o digital.
Ai, que coisa, que peninha. Hoje o programa está acabando, estava tão gostoso. Eu quero ouvir mais vocês, mas infelizmente o programa é assim. Vamos ter outras edições. E vamos terminar agora com um tchauzinho para todos aqueles que estão nos ouvindo. Tchau para vocês que estão nos ouvindo aí na Unifap. Daniel Conceição.
Josiaga de Oliveira.
Maior Maciel.
Jamile de Paula.
Álvaro Alcântara.
E Adalto Matos. Um abraço para todos.
Um abraço.
Um abraço.